Muito bem, estamos de volta ao programa Gente que Faz, aqui na Miriam Caravaggio, nesse sábado, dia 4 de outubro de 2025. Estamos conversando hoje com Maristela Silvestrin. Primeiro bloco, a gente falou muito aí da questão da família, mas vamos seguindo. Então, nós paramos, Maristela, naquela questão de conviver com os irmãos e todo esse relacionamento familiar. Como é que você olhava para o teu pai, para a tua mãe, assim, com um monte de filhos, irmãos? No que você se espelhava nele?
Olha, eu costumo dizer assim, sabe? Que eu queria que meus filhos também tivessem 9 irmãos do jeito que eu tive, né? Porque foi, assim, tudo muito bom, né? Assim, a gente mesmo se ajudava, então com quem estava mais próximo, a gente era mais nas brincadeiras, por exemplo, o João, né, ele é o oitavo, né, eu sou a nona e ele é o oitavo, e a gente era assim muito próximo, muito próximo, e daí a gente fazia muitas coisas, sabe, mesmo, a gente era muito criança, porque o João com 11 anos, sim, ele já foi para o seminário, né, com 11 anos, pensa, e a gente antes disso, a gente fez, nossa, muitas coisas assim, que a gente pensa agora que até não sei como os pais deixavam,
sim.
Por exemplo, antes dele ir para o seminário, ele queria me mostrar o seminário, porque ele gostou muito do seminário. Aqui o apostólico.
Aqui?
É, o apostólico. E ele queria que eu fosse lá ver, porque ele tinha visto aquilo e era tudo muito, sim, do gosto dele, e ele queria me mostrar. E olha o que a gente fez num domingo de manhã, saímos de casa bem cedo, sei lá, sim, que horas eram, 7 horas, eu acho, né? E a gente foi a pé até ali no seminário apostólico. Pensa, a gente saiu lá de São Luís,
sim,
né? E daí tinha um caminho ali por dentro, atravessamos a rua ali, da, né, a estrada que vai a Garibaldi ali, atravessamos, e a gente entrou ali onde tinha aquele, na época ainda era uma família, que tem aquele terreno ali, que tem os movimentos de CTG e coisa ali. Cruza por ali e daí chega no asfalto aqui que vai a Bento. E daí ali, mais ou menos onde tem a Bigfer, por ali a gente saía. E daí foi a pé até no seminário.
Sim.
Pensa, né, duas crianças, porque ele tinha 11 anos e eu tinha 8.
8 anos. Fugiram de casa? Mas fugiram?
Falaram. Não, tudo falado, tudo combinado com os pais, tudo combinado. Não tinha fazer coisa escondida dos pais, sabe?
E era a fé para conhecer o seminário?
Sim, para conhecer, porque ele queria me mostrar o seminário. Pensa, né? Às vezes a gente fazia umas coisas assim, muito, muito corajosas, eu acho, até.
Qual irmão que tinha mais proximidade, assim, dos irmãos?
Eu acho que são, assim, mesmo a gente se aproxima dos mais na idade, né?
Sim.
Porque daí os outros a gente vê, eu ao menos, né? Não sei se os outros diriam a mesma coisa, mas eu via mais eles como, assim, uns superiores, sim, quem estavam, sim, ali não para brincar com a gente, sim, mas para nos orientar, né? Então, eles, sim, eles nos orientavam e nos ensinavam e nos cobravam também, né? Mesmo assim, coisas da educação, né? De sentar direito na mesa, né? Os irmãos, assim, nos cuidavam.
Deixar os mais velhos falar primeiro.
Isso, assim.
Que hoje não tem mais isso.
Isso, e comer direito, e chamar os mais velhos de senhor e senhora, sim, essas coisas, né? Muito vinha dos irmãos, né?
Sim.
Dos irmãos.
Muito bem. Daí, Maristela, na UCS, tu vai para a UCS?
Para a UCS.
Fazer?
Matemática. Ciências e matemática.
Ciências e matemática. Faz o vestibular, todo aquele roteiro que era normal fazer, vestibular. Passa, é uma festa, alegria, orgulho da família. Né?
Sim.
E aí tu faz quantos anos de faculdade?
Era 5 anos, porque 3 anos. Eu fiz o mesmo número de créditos de uma faculdade de direito.
Sim, sim.
Né? Então eram muitos, nem lembro quantos créditos. Eu sei que só para fazer a matemática eram 96, e antes acho que era 160, alguma coisa assim.
E aí, nesse período que você estava fazendo a faculdade, tu pensava... Bem, ser professora, certamente, mas assim, a tua vida pessoal, assim, você era uma jovem de quantos anos?
Ah, 20 e poucos, porque anos, eu me formei com 24.
Tipo assim, era uma moça, né, que participava do quê? De catequese, da igreja,
sim,
em baile, em festa, como é que era a tua vida
tudo
de jovem?
Isso. Sim, tudo isso. Né? Realmente, eu fui catequista há muitos anos lá em São Luís, né? E na liturgia também, né? Então, as leituras na missa eram comigo. E daí eu tinha uma prima, que a gente era da mesma idade. Uhum. Então, nós duas. Era com nós duas, né? E daí também a gente saía, como tu falaste, era a época dos bailes, né? Daí depois começou ali no Clube do Comércio, algumas boates, assim, que estava começando.
Né? Era
tava
bem na começando. Época, né? Os anos 70, 80.
80, ali. Início dos anos 80.
É.
Né?
Era a época do Dance Days, né?
É, isso. Então, estava começando mais em clubes mesmo, assim, né? Não só em salão, como era antes. E com meus irmãos, com meus, meus primos, eram as pessoas com quem a gente saía, né?
E teus pais eram rigorosos, assim, com você, no sentido de festas? Vai ou não vai?
Não, é que assim, ó, como eu tinha os irmãos mais velhos que me acompanhavam, então tava, né? Os irmãos vão, eu posso ir também, né? Sim. Então, eu não tive, assim, essa questão dos pais serem rigorosos comigo, porque também, acho que também eles já tinham sido com os mais velhos, então eles, né?
Os mais novos sempre foram mais
privilegiados. Isso, e a gente ia na carona dos mais novos, né?
Dos muito mais velhos. Você termina a faculdade de matemática e ciências.
Isto.
As duas juntas? As
não, é ciências termina antes e matemática.
Tá, termina e aí o que que tu faz dali para frente?
Isto. Então, assim, durante a faculdade eu já estava dando aula na CNC.
Ah, eu já lecionava.
Lecionava ali na CNC.
Aonde você estudou?
Onde eu estudei. Legal, hein? Né? Estudava aula ali para a turma da tarde e da noite, algumas turmas da noite, matemática, né? Dava aula de matemática. Mas, afinal, não eram poucas turmas, porque eu também tinha que estudar, né? E, então, não tinha toda a disponibilidade de tempo. E então, quando eu me formei, e as turmas eram essas, né? Não, não se via... Não se, ou, então, escola pública. E daí, o governo, naquele momento, não tinha muita... informação de que faria concurso, né? E naquela época, os professores do Estado, eles eram melhor remunerados que os professores de escolas particulares, né?
Sim.
E daí eu pensei, disse, não, eu preciso me sustentar, né? Ganhar o dinheiro suficiente para mim tocar a minha vida. E daí, nisso, eu fui trabalhar na Sabri. Fui trabalhar na Sabri, porque, afinal, fui à procura de emprego, né? E lá na Sabri... Trabalhei lá, eu trabalhava, então, no processamento de dados, né? Daí fiz um curso de programação, daí trabalhava na programação, no CPD, que chamavam na época, e a linguagem BASIC, né? Fazia...
Sim.
Então, a Sabri comprava os sistemas maiores e a gente desenvolvia sistemas de integração, alguns programas específicos para que não vinham junto... do pacote, cuidava cuidava do processamento, né? Éramos em três pessoas e trabalhei lá 4 anos. E só que assim, uma coisa que eu nunca gostei na minha vida foi levantar cedo, né? E daí a questão de trabalhar na indústria, a indústria começa sempre mais cedo. E abri o concurso para a Caixa Econômica, eu me inscrevi. Eu disse, quer saber de uma coisa? É a minha oportunidade de levantar mais tarde, né?
Sim.
E fui fazer. No dia da prova, até nem estava muito querendo ir fazer, porque eu estava bem lá e estava gostando muito do que eu estava fazendo. Nossa, sabe? Gostei muito de trabalhar lá. Muito, muito. Tanto do que eu fazia como dos colegas, né?
Sim.
Foi um período muito legal, muito bom. Tenho... muitas boas lembranças de lá. E daí eu ia de carona fazer a prova com uma amiga, e então eu pensei, não, eu tenho que ir, porque ela vai passar aqui para me buscar, e se eu digo que eu não vou, né? Na época não tinha celular para avisar para essas coisas, daí fui fazer. E passei. E passei. E então, em 89, fui para a Caixa Econômica Federal e trabalhei até o final de 2020. Trabalhei 31 anos na Caixa Econômica Federal.
E na Sabesp você trabalhou quantos anos?
4 anos.
4 anos.
É, 4 anos e meio.
Mas quando você fez concurso na Caixa, você já tinha um conhecimento, assim, mais ou menos estava dentro toda da área, matemática. Processamento.
É, mas assim, tinha algumas coisas que para mim eram, por exemplo, contabilidade, né? Porque quando a gente faz uma faculdade de matemática, a gente não vê nada de contabilidade, né? Nada, nada, né? E eu tenho uma irmã que trabalhou no Banco do Brasil. Daí eu disse para ela, disse, eu acho que eu não vou fazer a prova. Daí ela disse assim, olha, eu trabalhei no banco e eu saí, que, afinal, que ela estava trabalhando, né? Ela disse, e eu não sei o que é ativo e não sei o que é passivo da contabilidade. Eu disse, bom, então tá, eu vou estudar o que é ativo e passivo e vou fazer a prova.
Sim.
E, afinal, e deu certo.
A Caixa Econômica Federal, né?
Isto, é, sim.
Tinha
sim.
Na época estadual, existia
tinha,
também.
Tinha estadual ainda, sim. Mas não.
Federal.
Federal.
Aqui em Farroupilha.
É, sim, comecei em Farroupilha. Depois trabalhei 5 anos em Santa Catarina, porque daí quando eu casei, meu ex-marido trabalhava lá, fui para lá. E fiquei lá 5 anos trabalhando lá. Lá nasceu o Gabriel. E depois ele também veio para cá trabalhar para cá. E eu vim para Farroupilha e trabalhei até 2019 aqui. Trabalhei 1 ano em Caxias, o ano de 2020. Então, antes de sair, trabalhei em Caxias, mas trabalhei de aqui a maior parte do tempo, né, dos 31 anos, trabalhei 25 em Farroupilha.
Farroupilha. Lá em Santa Catarina, que cidade você morava? Né?
Eu morei em Ituporanga.
Ituporanga.
Isto é uma cidadezinha próxima, Rio do Sul. Bem próxima ali, Rio do Sul. Um lugar bem, bem bom, bem legal.
Na época que você trabalhou na Caixa, eu me lembro bem, pelo teu relato, estou colocando bem as datas, assim, era o ser bancário, era um status, né, na época.
É.
Porque você ia no banco, na Caixa, assim, nossa, você via os caixas ali, via os gerentes de banco, você passava longe, era uma autoridade, né.
Mas, afinal, né, isso, para mim, não foi uma coisa que pesou, né?
Mas e dava para viver bem, né?
Dava né? Para viver bem.
É isso que eu quero
dizer. Ainda dá, sabe? Sim. Se a gente comparar né, com, não sei quanto está agora para quem entrar na Caixa, mas eu penso que deve ser por volta de 5 mil para 6 horas, né?
Sim.
Então, ainda tem vale refeição, tem... mais algumas, ainda é, claro, não é mais o que já foi, né? A gente perdeu muito, os bancos públicos, né? Perderam muito na renda durante os 8 anos do Fernando Henrique, né? Que a gente ficou 8 anos, né? Desde que deu o real ali, praticamente sem reajuste salarial, né? Teve anos assim que foi anos seguidos, zero, né? E daí depois sempre bem a menos na inflação. Então, o que mesmo reduziu a renda dos bancários foram aqueles 8 anos.
E ali que surge com força, com bastante presença, o movimento sindical dos bancários, né?
Sim,
porque os bancários, o sindicato dos bancários era muito forte.
Muito forte, muito forte.
E dali saíram muitas lideranças, né?
Sim. Muitas lideranças, muitas pessoas que depois também foram para a política, né? O Lívio Dutra, né?
Lívio Dutra. Né? Eu me lembro que nos protestos, manifestações, ou momentos de congresso, sei lá, sempre tinha um representante dos bancários com a tribuna, né? Na tribuna.
Porque era um movimento muito, muito organizado. Nossa, a gente, né, era assim, às vezes até eu comento, a gente não tinha celular, não tinha como se comunicar, mas a gente ficava de um jeito ou de outro, a gente ficava sabendo e se movimentando e ia... e greve não era folga, não, sabe? Na greve a gente...
Eu me lembro.
Ir para frente das agências.
Greves
A gente ia para frente das agências e falar com as pessoas, falar com os clientes, levar xingamento, mas tudo bem, sabe? A gente...
Se a gente vai olhar o Lívio, o Ancélio Brustolin.
O Ancélio, meu vice.
Movimento sindical, né? O Miguel Dalalva.
Miguel Dalalva. Né? Sim, muitos por aqui.
Eu conheci muitos que surgiram do movimento bancário.
Sim, aquele sindical.
O Pedro Inserti.
E também mais a nível... O próprio Fortunati, né?
Fortunati. Ele é natural de Flores da Cunha, né?
De Flores da Cunha.
Surgiram muitas lideranças.
Muitas. A nível nacional também tem diversas.
Já entrando, assim, em algumas questões, Maristela, e nesse tempo que você estava na Caixa trabalhando, você era uma funcionária politizada ou aquela que ia lá, batia, não sei se batia o ponto, não sei como é que era, né? Cumpria 6 horas, ia para casa e amanhã eu volto e final de semana tem o sábado e domingo de folga, feriado de folga e deixa o mundo correr.
Essa posição que tu falaste, sabe, era minoria dentro da agência, né? Então, principalmente pelo interior, assim, que a gente trabalhava muito, mas muito a gente trabalhava, né? E não existia hora extra, né? Porque a gente preenchia o ponto no dia primeiro do mês seguinte, né? Então, a gente ia lá, era uma ficha, né? E lá a gente preenchia com... das 11 às 4, né? A gente preenchia tudo direto ali, sem contar o que era a realidade, né? Sem contar muito longe da realidade, né? Porque muitas vezes, quantas vezes ficar até tarde, né? E até
porque
bem
o horário bancário, o externo é uma coisa, mas o interno é outra.
E aquilo que é para ser feito no dia, tem que ser feito no dia, né? Então, se tem ali um monte de depósitos para fazer, a gente tem que fazer no dia, não é no dia seguinte que se faz, né? Que se fazia agora, depois isso acabou mudando um pouco também, principalmente nos bancos particulares. Mas a gente tinha que fazer, não importa a hora, né? E tinha que fechar a malota, e tinha que fechar isso e aquilo, tá? E então, assim, a gente trabalhou muito. Eu digo a gente porque a grande maioria, né? A grande maioria, assim, nossa, né? Tanto é que porque daí as tecnologias também elas foram avançando, né? Então, tudo, os caixas no início era só pagar e receber, né? Não, aquilo não tinha nada de online na coisa. Tudo tinha que ser processado durante a noite para no dia seguinte ter o resultado, né? E daí teve o período que eles começaram, então, a colocar esses servidores dentro da agência, né? Então, na agência, a coisa acontecia online, porque daí a gente tinha o servidor ali. E no final do dia, então, tinha que subir para Porto Alegre, né? Subir para Porto Alegre. Então, emitia os relatórios de agência na agência e subia a Porto Alegre o processamento do dia, né? As informações do dia. E então eu cuidava desse fechamento no final do dia. E daí teve um dia que não havia jeito de imprimir os relatórios. E desinstala a impressora, instala de novo. E fiquei mais de hora, né, com a colega lá de Porto Alegre tentando imprimir. E como eu sabia que a coisa podia demorar, antes eu fui na escolinha, peguei meu filho, levei ele comigo lá na agência para mim fazer isso. E eu ficando uma hora no telefone, ele tinha, eu acho que 5 anos, né? Ele, por ali, chegou uma hora que ele começou a caminhar, tá? Andar, caminhar pela agência e tal. Daí tá, terminamos, indo para casa, saindo da agência. Às vezes a gente não tem noção, né, das coisas, mas afinal eu sozinha, sem vigilante, sem ninguém, né, anoitecendo já, né, era verão, então era assim tipo 8:30 da noite, anoitecendo, tá, passando a chave na agência, eu e ele. E ele me disse assim, mãe, ele me perguntou, mãe, onde está guardado o dinheiro da minha poupança? E eu disse para ele, está numa conta e tal, né? Sim. Ah, porque eu procurei e não encontrei. Isso era uma sexta-feira, quando eu cheguei na agência segunda-feira, daí o pessoal disse assim, o que que passou aqui na agência que tem as gavetas tudo mexidas?
Ainda bem que não achou.
Pois é, teve alguém que ficou hora procurando seu dinheiro.
Sim, eu vou guardar na caixa, é, tá aqui na gaveta, isso. Meu dinheiro.
Que bom. É, ver histórias mesmo.
Muito bem. Bem, Maristela, na caixa, você, quais as funções que você exerceu dentro da caixa?
Olha, o que eu menos fui foi caixa. Uhum. Né? Então, caixa mesmo, caixa executiva, eu nunca fui, só fui substituta. Mas, afinal, eu trabalhei, né, desde o atendimento ali primeiro, né, de abertura de contas, crédito, pessoa física e tal. E pessoa jurídica também, trabalhei uns anos na pessoa jurídica. E depois, quando dediquei boa parte do meu tempo ao financiamento habitacional, né, quando abriu novamente... O financiamento habitacional, em seguida veio Minha Casa Minha Vida. Então eu fiquei anos trabalhando nisso, né? Anos, nem sei quantos anos, mas muitos trabalhando.
Ali em Caxias, trabalhou que agência ali em Caxias?
Na 20 de setembro.
20 de setembro, lá ali, 20 com a Garibaldi.
Ali. Isso, ali, na 20 com a Garibaldi.
Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalo, depois voltamos, começando com Maristela Silvestrin.
Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo muito mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô.